Reunião ordinária, dia 14 de junho de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunto ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus nos termos do regimento interno desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso amigo motorista, o senhor Cláudio, que morava no bairro da Glória, funcionário da Rural Vest, e também gostaria de pedir um minuto de silêncio para a dona Aparecida, do bairro da Glória também, que veio a falecer, infelizmente, com Covid, todos os dois casos, que Deus possa confortar a família.
Eu gostaria também de incluir a pessoa do Cláudio, motorista da Rural Vet, e uma pessoa muito querida para mim, Davi Moreira, que é uma pessoa que fez muitas boas coisas para nossa cidade, muito prestativo e sempre tentando ajudar e passando o seu ensinamento para todos, vítima também do Covid.
Reiterar também pelo Cláudio no bairro da Glória, conhecido da gente lá, excelente pessoa. Que Deus possa confortar todos da família e eu desejo que Deus permita que a cura chegue rápido para que nós não possamos ficar sofrendo dessa forma. Tantas pessoas amigas, conhecidos, familiares, a gente pede a Deus que já está nos olhando, né? E que ilumine e dê saúde a todos que precisam, neste momento estão internados lá. Então a gente deseja que todos saiam com saúde e nós possamos vencer essa batalha.
Teve seu passamento também nesse fim de semana o ex-vice-presidente da República, senador Marco Maciel, por 8 anos. Foi vice-presidente, governador de Pernambuco, deputado, homem de muito diálogo, muito importante em décadas para a política brasileira. Também gostaria de mencionar o seu passamento.
Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 7 de junho de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os discordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Nos termos do artigo 182 do regimento interno desta casa, informo aos senhores vereadores que recebemos correspondência do Tribunal de Contas de Minas Gerais informando a disponibilização do parecer do processo número 109-2085 eletrônico referente à apresentação de contas do Executivo Municipal no exercício de 2019, o qual será remetido aos gabinetes dos senhores vereadores. Solicito, secretário, a leitura das demais correspondências.
Senhor presidente, vereadores e todos presentes, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal e nos termos do disposto artigo 238, parágrafo único, inciso 1º, 12 de 2008, comunico a Vossa Excelência que foi emitido o parecer prévio sobre as contas desse município na sessão de 4 de 2 de 2021, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 15 de 3 de 2021. Informo-lhes que os documentos produzidos do Tribunal, relatórios, pareceres, despacho, ementa e acordões estão disponíveis no portal TSE Minas Gerais, no endereço www.tse-mg.gov.br. Processo. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egresia Câmara Municipal, deverão ser enviadas por meio do sistema informatizado do Ministério Público, SIMPE, no endereço www.ministeriopublicomg.gov.br. SIMPE. Os seguintes documentos em versão digitalizada. Resolução aprovada, promulgada e publicada. Atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102/2008. Bem como comprovação da abertura do contraditório. Só, senhor presidente.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, vice-presidente. Veto integral do Executivo ao projeto de lei 08/2021, que reconhece a prática de atividade física do exercício físico como essenciais do município de Santos Dumont e da outras previdências. Autoria do vereador Frávio. Projeto de lei número 09/2021, que dispõe sobre a criação de cargo de agente municipal de trânsito, autoriza a contratação para atendimento de necessidade temporária excepcional ao interesse público dos termos do artigo 37 da Constituição Federal e contém outras providências de autoria do Executivo Municipal. Emenda aditiva 01 de autoria do vereador Keilo Mazilão. Projeto de lei 10/2021, substitutivo, que cria a Junta Administrativa de recursos de infração JARI e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Requerimento dos vereadores comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Altamir 18039 ao 18041/2021, Conrado número 13074/2021, Luciano 23011/2021, Niltinho número 12036/2021, Sandra 55055/2021, Chão Davan número 36028 ao 36029/2021, Chãozinho do Formoso número 20027 ao 20028/2021, Tim 23031 ao 23032/2021 e Valdir número 51021/2021. É só, presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimentos incluído na ordem do dia que assim desejarem a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para apresentação dos mesmos em ordem alfabética. Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais boa colegas noite. Vereadores, imprensa escrita, falada, online, ao público que nos ouve pela Rádio Cultura, bom dia. E a você presente, bom dia. Boa noite, né? Eu sou funcionário dessa casa também, boa noite. Requerimento 18039/2021, vereador Altamir Moisés do Carvalho, no uso de suas atribuições regimentais, pede aprovação do plenário legislativo municipal o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos possam providenciar a limpeza e manutenção de todos os bueiros da cidade, visando a prevenção de enchentes e alagamentos na época de chuva. Senhor presidente, eu vejo essa indicação como uma prevenção para o município de Santos Dumont, porque na época de chuva fica todo mundo desesperado, o bueiro entupido, canaleta entupida, então que a prefeitura possa fazer uma prevenção, fazer uma limpeza geral na cidade, né? Se possível aí, contrata a empresa ou funcionário público, o que, é que ela pode fazer para poder fazer essa prevenção para que já amenize bastante a situação na época da chuva. Requerimento 18040 é que o Executivo Municipal e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos possam providenciar pavimentação asfáltica na rua Maria do Carmo Silva, rua projetada no bairro Quarto Depósito. Certo é que presente requerimento necessita aprovação de todos. Senhor presidente, esse aqui é conhecido lá no Quarto Depósito, não são aquelas ruas do Quarto Depósito ali, depois é da Vocacional, né, onde que tinha ali, que ainda tem ainda, né, aquela antiga casa de passagem, depois da Vocacional, os moradores têm feito pedido lá que a prefeitura possa fazer o asfalto, essa rua liga da Constantino Horta e liga a essa rua lá, que os moradores de lá têm pedido que a prefeitura tem feito asfalto em vários locais de Santos Dumont, mas esqueceu deles lá embaixo. Então, os moradores me pediu e nós estamos aqui fazendo um compromisso de mandar esse requerimento para o prefeito municipal. E requerimento 18041 é que o Executivo Municipal possa fazer instalação de uma academia ao ar livre no quilômetro 741 na BR-040, em frente ao número 3960, no bairro São Sebastião da Barra. Senhor presidente, esse é um espaço que tem próximo da BR-040, claro que não é na BR-040, próximo da BR-040, e os moradores lá fazem muita caminhada pela BR, pelas estradas de chão, e eles pediram que se a prefeitura possa instalar essa academia ao ar livre lá, que é de grande necessidade aquelas pessoas que fazem caminhada, evitar de caminhar na BR-040. Senhor presidente, no momento é só.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano Gomes, cumprimento os assessores, as pessoas que nos assistem aqui, cumprimento também a imprensa, prazer estar aqui mais uma vez. Eu tenho somente um requerimento 13074, ao excelentíssimo senhor Gilmar Gonçalves Neves, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Eu já falei um pouquinho sobre esse requerimento na semana passada e estou aqui apresentando o requerimento porque eu estou solicitando informações à Caixa. A Prefeitura realiza algumas obras em Santos Dumont de asfalto junto com a Caixa e logo em seguida a Prefeitura realiza várias sinalizações de trânsito de forma bem confusa, colocando faixas de pedestres em locais inadequados, colocando faixas de pedestres em barrancos que ligam um barranco ao outro. Ali no Instituto Federal, que eles pedem tanto uma faixa de pedestre, foi feita uma faixa de pedestre em um local que não tem como atravessar. É muita incoerência. Eu estou perguntando ao superintendente da Caixa se realmente isso passa pela Caixa, que a Prefeitura informe que esses convênios passam pela Caixa. Então, o requerimento é nesse sentido. Não é possível que existe projeto de engenharia para permitir essas sinalizações absurdas em Santos Dumont. Então, são sinalizações que o próprio secretário de trânsito fala que ele não tem como mexer porque faz parte do projeto. Enfim, situações estranhas. Então, o requerimento é nesse sentido para a gente dar uma resposta para a população e para chamar a atenção da Caixa, para não aprovar esse tipo de projeto.
Vereador Niltinho.
Boa tarde à mesa diretora, boa tarde aos colegas vereadores, ao público presente, à TV Web que nos assiste e o pessoal da Rádio Cultura que vai nos ouvir na quarta-feira. Hoje eu trouxe um requerimento de número 12039 de 2021 é um exclusivo. Venha através deste solicitar à Secretaria de Obras com urgência que seja providenciada a troca de lâmpadas, limpezas e conservação da Travessa Vicente Passardi, conhecida como Beco do Rio, no centro do município, travessa que liga o calçadão da Antônio Adeira a Sérgio Neve. Ocorre que a luz do poste em frente ao número 25 está queimada há algum tempo, sendo que vários pedidos já foram feitos e os moradores transitam no escuro, além da falta de limpeza e capina, o que vem causando problemas principalmente em relação à saúde e segurança dos moradores e ao público que transita no local. É importante ressaltar que a travessa é localizada no centro da cidade e na beirada do rio, e a má conservação do muro também vem trazendo insegurança aos moradores, pois em alguns trechos as ferragens já estão expostas. Aguardando um breve retorno deste requerimento, enviando a solução deste problema para que os moradores da travessa possam circular com segurança. E também a Secretaria de Obras vai verificar a segurança da passarela, né, se está compatível, devido a estar sendo executada uma obra do lado, ver se ela não está trazendo consequência a essa passarela, deixando o público seguro, aquele que faz uso dessa mesma. Esse é o meu requerimento.
Vereadora Sandra Cabral.
Boa noite, senhor presidente, qual eu cumprimento a todos os vereadores. Boa noite a todos da imprensa, a todos os funcionários dessa casa, meu boa noite. A todos que estão nos ouvindo pela TV Web, meu boa noite. Eu tenho somente um requerimento, senhor vereador, os 55055 ao plenário do Legislativo Municipal. A vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme dispõe o artigo 116, inciso 4 do Regimento Interno desta Casa, solicita aprovação do Legislativo Municipal, a moção de pesar em anexo que encaminha aos familiares do senhor Alexandre Elias dos Santos, no endereço da Rua F, número 40, no loteamento Amaral, no bairro da Glória. É somente esse requerimento e muito obrigado.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, secretário, os colegas de bancada. Boa tarde, quem nos assiste através da TV Web. Um bom dia, quem for nos ouvir pela Rádio Cultura durante a semana. Boa tarde ao Tiãozinho do Formoso. Boa tarde, João Batista da Rádio. Boa tarde também aos funcionários da casa. Senhor presidente, eu trago dois requerimentos. Primeiro requerimento, o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, juntamente com o responsável pela manutenção da iluminação pública, o senhor Cláudio Lins, possa concluir a instalação da energia elétrica da rua do Cruzeiro, no bairro Vila Esperança. O pedido se faz necessário uma vez que na localidade já existe pontos, ou seja, os postes, necessitando de braço de iluminação e lâmpadas. Certo de poder contar com atenção, sem mais, subscrevo. Segundo requerimento, o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação no plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que através do presente requerimento a empresa MRS Logística Sociedade Anônima possa, juntamente com esse vereador, realizar uma visita de averiguação na travessia, ou seja, passagem de nível da rua Manuel Rosa Machado, na Grota dos Antunes, no bairro Santo Antônio, nessa cidade. O pedido se faz necessário uma vez que a referida travessia é a única forma de acesso dos moradores naquele bairro, e a mesma tem sido motivo de preocupação para todos os que transitam na localidade, haja visto que não existe sinalização, não é um local de boa visibilidade para os motoristas e pedestres. Sendo assim, este vereador solicita desta renomada empresa uma visita técnica para que estudos de melhoria na referida travessia da linha férrea, se é de poder contar com a atenção, se subscrevo-me. São esses dois pedidos, senhor presidente.
Vereador Tiãozinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, os colegas vereadores, servidores da casa, a todos os presentes, a todos que vão nos assistir na TV Web e vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu só tenho dois requerimentos, senhor presidente. O meu primeiro requerimento, o vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, constitucional no artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação em plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Poder Executivo
executivo em caráter de urgência, por meio de suas secretarias competentes, possa providenciar o reparo, como o patrulhamento e cascalhamento na localidade do Alto Boa Vista, estrada do Portal, próximo ao 470. Pedido se faz necessário, pois na referida localidade encontra intransitável e muito escorregadia. No local, tem uma senhora acamada que precisa de ambulância para fazer sessão de hemodiálise 3 vezes por semana no município de Ubá. Com a dificuldade da ambulância de chegar até a sua residência, vem causando muitos atrasos para o seu tratamento, que possui horário marcado. No período chuvoso, os problemas se agravam, fazendo com que a ambulância já tenha ficado agarrada 2 vezes, causando transtorno, preocupação e a todos que lá transitam. Meu segundo requerimento é uma moção de pesar o vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme dispõe o artigo 116, no inciso 5, Regimento Interno deste Legislativo, solicita a aprovação do Plenário Legislativo Municipal da moção de pesar em anexo que encaminha aos familiares do senhor Davi Flaviano Moreira. Sem mais, só, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor vice-presidente, secretário, todos os funcionários da casa, todos os amigos vereadores. Boa tarde para todos os presentes, para a imprensa. Gostaria de dar também um boa tarde para todos que nos assistem pela TV Web e um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, hoje eu trago somente um requerimento e uma moção de pesar. Essa moção de pesar eu quero dedicar aos familiares de Carlos Prudente Nogueira. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, conforme dispõe o artigo 116, inciso 6º do Regimento Interno desse Legislativo, após a aprovação do Plenário Legislativo Municipal, desejo externar meus votos de estima e consideração de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos Prudente Nogueira, e que Deus, com a sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos neste triste momento. Com isso, venho prestar uma singela homenagem póstuma mediante a esta moção de pesar, apresentando publicamente sentimentos de pesar aos familiares e amigos, se solidarizando nesta hora de dor e de saudades. O requerimento, senhor presidente, é o 23030, destinatário Executivo Municipal e Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a reforma da rua José Carlos de Paula, no bairro Santo Antônio, próximo ao número 2610. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que apontam que a rua está a poucos no rio e vem deixando a via muito perigosa, principalmente no período noturno, onde as pessoas e carros passam e correm o risco de cair no rio. Não só a rua, mas o poste lá já se encontra em declínio, já está meio que puxando, né? Então, que possa ser providenciado o mais rápido possível essa obra aí. Só isso, presidente.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, eu estendo a todos os vereadores, as pessoas presentes, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Web, quem vai nos ouvir pela manhã, pela Rádio Cultura, um bom dia. Requerimento 51025/2021, vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário Secretaria Municipal de Obras, Executivo Municipal. O vereador pede no seu requerimento que seja realizada a operação tampa-buraco na rua Fortunado de Paiva Menezes, em caráter de urgência. A situação está bem brava mesmo lá, são crateras, né? E a gente está pedindo essa urgência. E junto aqui, para dar como lembrete, aproveitamos também a oportunidade para ressaltar a necessidade de operação tampa-buraco em todo o loteamento Amaral, Canaã, São José Operário. Já no São José Operário, não é só tampa-buraco, é desentupimento de bueira, desviar a água quando dá em poça lá perto das casas, onde vira tipo um rio. É fazer uma melhora geral no São José Operário, que é lá toda a chuva que dá, invade a casa das pessoas, as pessoas perdem tudo, uma lamaceira doida que fica depois que a água vai embora, fica aquele barro podre lá nas localidades. Então, São José Operário é a parte mais complicada para ser resolvida nessa parte de obras lá. Então, só reiterando o pedido da rua, mas anexando também todo o bairro da Glória. Só isso, presidente.
Na ordem do dia, em única votação, veto integral do Executivo do Projeto de Lei 08/2021, que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais no município de Santos Dumont. E da outras providências. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do veto integral ao projeto de lei número 08/2021. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Análise do veto ao projeto de lei 08/2021. Projeto de lei número 08/2021 reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais no município de Santos Dumont e dá outras providências. Trata-se de análise de veto feito pelo Executivo Municipal ao projeto de lei número 08/2021, de autoria do vereador Flávio Henrique Ramos de Faria, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais no município de Santos Dumont e dá outras providências. Conforme ofício número 2505/2021, datado em 25/5/2021, recebido nesta Casa Legislativa e encaminhado a esta Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Final. A comissão se manifesta informando que o projeto vetado pelo Executivo Municipal foi aprovado por esta Câmara por maioria absoluta de votos, por ocasião da reunião ordinária realizada no dia 3/5/2021. Há ainda de se registrar que o projeto apresentado não é impositivo, ou seja, ele apenas tem como finalidade reconhecer a essencialidade das atividades físicas e do exercício físico durante o período da pandemia do Covid-19, visando que a saúde é um direito social conforme Constituição vigente. Dentre as razões do veto apresentado pelo Executivo Municipal está que as regras estabelecidas no Minas Consciente são para âmbito estadual e o município segue as regras do Estado, já que nesse programa as academias não são consideradas essenciais, podendo entrar em conflitos. Observando que, antes do período projeto, as academias já estavam funcionando. Ante o exposto, o parecer desta comissão é de que a análise do veto tramitou na forma regimental, não havendo qualquer vício, ilegalidade ou inconstitucionalidade no mesmo, razão pela qual o veto se encontra apto a ser analisado no plenário desta casa, termos em que este é o relatório.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social acerca do veto integral do projeto de lei número 08/2021. Relatora, vereadora Sandra Cabral.
Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social. Nos termos do artigo 78, inciso 1 e 2 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Saúde e Assistência Social manifestar, dentre outros, sobre os segmentos dos assuntos política de saúde, ações e serviços de saúde pública, política de assistência e vigilância em saúde sanitária e epidemiológica, política de saneamento básica, política relacionada à prevenção de drogas e recuperação de dependentes químicos, políticas voltadas para as pessoas com deficiências e inclusão social, coleta e tratamento, destinação final do lixo. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que o projeto de autoria do excelentíssimo vereador Flávio Ramos de Faria foi embasado em sua exposição justificativa à importância da prática periódica de atividade física e exercício, respeitadas as recomendações sanitárias de higiene e convívio social pelas autoridades, são estimuladas tanto pela Organização Mundial de Saúde como pelo Ministério da Saúde, basicamente porque o bom condicionamento físico está diretamente associado à melhor ativação do sistema imunológico em seres humanos. Foi aprovado nessa casa na reunião ordinária do dia 3 de maio de 2021 e, segundo as atribuições dessa comissão, a mesma se posicionou favorável, destacando a importância do referido projeto diante do cenário em que estamos enfrentando com o novo coronavírus. Sabemos que o exercício físico vem se tornando um remédio preventivo contra os efeitos agravantes da doença. Portanto, esta relatoria opinou pela pertinência temática. Na análise das razões do veto, o Poder Executivo informou que não, entretanto, no mérito do exercício físico está atrelado à boa saúde, vetaria o projeto em sua integridade, uma vez que traria inúmeras divergências em relação ao protocolo do Minas Consciente. Sendo assim que o referido protocolo é norma de observância obrigatória pelos cumprimentos de Minas Gerais, e este não engloba as atividades de exercício físico e academias como serviços essenciais. Seguimos o entendimento do parecer jurídico da Casa Legislativa, uma vez que o Poder Executivo detém o poder de política e o mesmo poderá regulamentar e fiscalizar o cumprimento das regras impostas à execução dessa lei. Esta comissão segue recentemente no entendimento de que o bom condicionamento físico está diretamente associado à melhor ativação do sistema imunológico em seres humanos. Por tal motivo, segue com um remédio preventivo a esta moléstia que cerca a humanidade. Sendo assim, o parecer dessa comissão é que, salvo o melhor juízo, em se tratando restritamente das questões saúde e assistência social, é de que o veto integral do Executivo Municipal ao Projeto de Lei Ordinária 008-2021, ora apresentado, encontra-se apto a ser votado pelo plenário. Termos que esta é a relatória.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos, acerca do veto integral ao Projeto de Lei Número 08/2021. Relator, vereador Conrado.
Santos Dumont, 31 de maio de 2021. O relator da Comissão Permanente de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos, nos de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, vem muito respeitosamente com cordiais saudações à presença de Vossas Excelências, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Santos Dumont e do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentar parecer sobre o veto integral do Executivo Municipal ao Projeto de Lei Ordinária número 8/2021, de autoria do vereador Flávio Henrique Ramos de Faria, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais no município de Santos Dumont e dá outras providências. O veto integral do Executivo deve ser votado na Câmara Municipal e, caso seja votado favorável, projeto de lei não se tornará lei municipal e, em caso de derrubada do veto, projeto de lei número 8 será publicado como lei. Do ponto de vista da área da cidadania, educação, cultura, esporte, participação popular, direitos humanos, temas de competência desta comissão analisar, o veto está apto para votação, pois o executivo discorda democraticamente do referido projeto e manifestou sua posição no prazo legal. No veto, o executivo justificou que as regras do Minas Consciente são estabelecidas no âmbito do Estado de Minas Gerais e o município de Santos Dumont segue as regras do Estado. Segundo o Executivo, caso haja aprovação do aludido projeto de lei municipal, essa nova regra municipal poderá entrar em choque com as regras estabelecidas no Minas Consciente, já que neste programa as academias não são consideradas essenciais. É importante ressaltar que antes mesmo da aprovação do referido projeto de lei municipal, as academias já estavam funcionando com autorização do Estado de Minas Gerais e do município de Santos Dumont. Essa discussão, em tese, é inócua, já que as academias estão funcionando independentemente da aprovação ou não do referido projeto e do veto Executivo Municipal. O relator se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir e emite parecer favorável à tramitação do veto. Termos em que atenciosamente este é o parecer.
Coloca em discussão o veto integral do Executivo ao projeto de lei 08/2021. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Como eu já havia dito e tirado as dúvidas que eu achei pertinente e foi votado por unanimidade, eu volto a reiterar aos vereadores, parece que todos estão convictos da quebra do veto, e eu peço e que mantenha realmente a independência desse legislativo com o executivo. Eu espero que, eu vou citar uma cidade mais próxima aqui, que foi votado ano passado pelos vereadores, que é a Câmara de Juiz de Fora, é claro que respeitando todas as recomendações sanitárias, que esse projeto venha ser feito a quebra de veto do prefeito. Essas são as considerações que eu gostaria de fazer, senhor
presidente. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Na Pela condição ordem. De líder do governo, a exposição do veto à questão do projeto de lei do vereador Flávio foi no que tange à incompatibilidade com o Minas Consciente, apenas no aspecto formal. O mérito do projeto é muito bom, o funcionamento econômico do setor, o funcionamento em favor da saúde dos praticantes, o município entende, o mérito é muito bom, apenas foi de razão formal o veto em razão do programa Minas Consciente. Muito obrigado.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloca em votação. o veto integral do Executivo Municipal ao projeto de lei número 08/2021. Aqueles que concordarem com o veto, permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem em pé.
Abstenção, senhor presidente.
Veto reprovado com uma abstenção.
Justificativa.
Justificativa.
Senhor presidente, senhor vereador autor, vereadores, na condição de líder do governo, essa manifestação de abstenção também é formal. O governo pediu veto e, nesse momento, nessa encruzilhada, não deveria, pelo menos, não votar contra, mas também não ser favorável, embora espiritualmente, na essência, sou favorável. Mas, no momento, a formalidade são os ônus da liderança. É natural, mas já há uma satisfação do comportamento da casa com esse projeto. É apenas uma manifestação de voto formal, conforme conversei com os proprietários de academia hoje e expliquei acerca da possibilidade de ocorrer isso, e todos compreenderam muito bem. Da mesma forma, eu espero que o vereador autor também compreenda. Muito obrigado, senhor presidente.
Justificativo.
A fala do vereador líder, é claro que ele tem a posição, era favorável, porque foi votado por unanimidade, agora mudou, mas faz parte e eu respeito, mas não concordo. Eu gostaria, senhor presidente, de mais uma vez, lembrar e agradecer aos vereadores todos que votaram favorável mais uma vez e pela independência dos poderes, isso que é importante. Do desleixo, do desrespeito que o executivo tem com essa casa. Se as pessoas, os vereadores, pegarem o veto, porque ele vetou dois projetos, vetou esse e o da obras, regulação da obras. Ele lá, ele pôs assim: eu já disse e reclamei que os projetos estavam vindo sem assinatura do prefeito. É um foda de respeito. Mas não bastasse isso, ele me coloca, excelentíssimo senhor Luciano Gomes, presidente da Câmara Municipal de São Zumon. Comunico a vossa excelência, a essa casa, a essa egrégia casa legislativa, que nos termos da lei orgânica municipal, decidi vetar integralmente o projeto de lei 08/2021. No outro veto, exatamente no outro veto das obras, ele colocou o mesmo projeto 08/2021. Pelo amor de Deus, que respeito que é. Eu já não considero. E agora ele firma o desleixo e o desrespeito com essa casa. Pondo em dois vetos, quebra de dois vetos, e isso vindo do Executivo a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente.
Justificativo de voto. Não havendo mais justificativo, em única votação, projeto de lei 09/2021, que dispõe sobre a criação do cargo de agente municipal de trânsito, autoriza a contratação para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, e contém outras providências. Solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do projeto de lei número 09/2021.
Senhor presidente, pela ordem, eu peço vista do presente projeto. Até fui autor de uma emenda que chegou à casa agora há pouco, até para os nobres pares analisarem a emenda e, se resolverem por bem, mantê-lo ou modificá-lo ou até acrescentar outras. Então, eu peço vista do presente processo, do presente projeto.
Pela ordem, projeto sobre vista, então.
Eu gostaria de reiterar a vista também.
Senhor presidente, o próximo projeto é o projeto que trata da Jari. Antes que o senhor leia a emenda, eu também peço vista do mesmo, haja vista que nós temos que ver qual a forma de pagamento do integrante da Jari, no caso de aprovação, indicado pelo CONTRAN, se será nota de empenho, qual a forma que ele vai entrar na folha de pagamento. A Procuradoria Jurídica da Casa está mantendo contato com a contabilidade, que ainda não nos remeteu, está fazendo um estudo disso. Eu também peço vista, uma oportunidade também, para nos debruçarmos e olharmos também outros aspectos, já que nós não temos o regime de dois turnos de votação. Nesse interstício, a gente tinha uma oportunidade a mais. A votação única acaba nos levando a pedir vista. Muito obrigado.
Projeto 09010, sobre vista. Ainda na ordem do dia, em única votação, os requerimentos dos vereadores. Solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos dos vereadores apresentados. Relator, vereador Tim.
Boa tarde mais uma vez a todos.
Boa tarde.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em segmentos das obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos. Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18039 ao 18041. Conrado Luciano Batista, requerimento número 13074. Luciano Gomes, requerimento foi retirada. Newton Novaes do Amaral, requerimento número 12039. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimento número 55055. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36028 e 36029. Sebastião Ramos de Almeida Neto. Requerimento número 20027 e 20028. Wilton de Souza Luiz. Requerimento número 23031 e 23032. Valdir Lúcio Nogueira. Requerimento número 51025. O relatório desta comissão, se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. É só isso, senhor presidente.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui um tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação, em bloco. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, discordaram e fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento tribuna livre. Vereador Felipe.
Sou presidente Luciano Gomes.
Boa noite.
Vice-presidente Altamir Moisés de Carvalho. Ao secretário Tião de Formoso. Demais vereadores. Ao portal 14 Bis. À Rádio Cultura. Aos ouvintes. Um bom dia. Que seja todos bem-vindos. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje. Eu fiz questão de vir à tribuna hoje. Eu sou vereador nessa casa, estou no terceiro mandato. Então, saiu uma matéria essa semana, eles falam que quem cala, consente. Mas é muito bom a gente estar esclarecendo. Eu gostaria de estar esclarecendo dos fatos que saiu. Teve um repórter, acho que lá de Sete Lagoas, fez uma reportagem falando das contas do dinheiro que vem para Santos Dumont. Então, eu como vereador de 3 mandatos, eu não poderia deixar de esclarecer do meu jeito. Então, o que me lembra que chegou a essa casa até hoje foi duas contas do prefeito Sr. Carlos Alberto Azevedo. Chegou a conta de 2017, que a gente aprovamos, e chegou a conta, as contas de 2018. Mas só que essas duas contas que chegaram, 2017 e 2018, elas vieram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Eu até costumo falar... A Câmara de Vereadores é muito bem assessorada de advogado. Eu até costumo falar, até ressaltar o nome da doutora Aline, porque até costumo falar que ela é muito severa, talvez, assim, como uma funcionária de carreira, e ela não é de deixar passar nada branco. Então, eu também falo, os outros advogados que passaram na casa, todos os pareceres deles foram favoráveis nessas contas, 2017 e 2018, seguiu o tribunal. E sexta-feira, que veio a chegar as contas de 2019 do prefeito, que o senhor presidente acabou de entregar para as comissões hoje. Também, pelo que me chama a atenção, veio aprovada pelo tribunal. Então a gente não está, assim, na verdade, a gente não está provando nada de errado nessa casa até que me chama a atenção. Agora, quem dá receita, dá gasto também. Foi falado que o município recebeu 77 milhões, mas só que esses 77 milhões, quem está de fora vendo, fala é muito dinheiro. Mas esse dinheiro é para custear todas as despesas do município. É para pagar folha de pagamento, repasse do hospital, posto de saúde, abastecimento de carro, peça, manutenção. Esse dinheiro veio para tudo isso, para educação. Então, eu gostaria só de esclarecer esse fato, que até que me chama a atenção, nessas três contas que vieram para o Legislativo, duas já foram aprovadas, 2017 e 2018, que eu aprovei, que eu votei favorável, segui a votação do Tribunal. E agora, 2019, não analisei de fatos que foi entregue hoje, mas já estou sabendo também que está aprovado. Então, só isso que eu gostaria de justificar, porque quem está do outro lado acha que a gente está fazendo alguma coisa de errado aqui e está fechando os olhos. Não, nós estamos aqui a favor da transparência.
Uma parte, vereador. Sobre esse assunto, eu gostaria só de ressaltar, é que foram várias informações, parece que o jornalista ele leu várias informações, os recursos, mas assim, Santos Dumont arrecada todo ano realmente em torno de 90 milhões de reais. Então o cidadão santomonense, ele tem que estar ciente disso. Santos Dumont arrecada 90 milhões e só isso, né? As outras informações que ele disse não correspondem à verdade. Por exemplo, que foi votado a prestação de contas de 2020, que o Tribunal de Contas ainda ia avaliar, sendo que na verdade é o contrário, o Tribunal de Contas ainda avalia e manda para nós. Então faltou a verdade em muitos momentos. E, por exemplo, as contas de 2017 e 2018 eu votei contra. Então, assim, ele não se aprofundou em todas as informações. Ele simplesmente leu parte da arrecadação do município e lançou aquilo confundindo as pessoas. Então, assim, lamentável esse tipo de jornalismo. Esse tipo de jornalismo hoje gera muita confusão em Santos Dumont, não só em Santos Dumont, mas também no Brasil como um todo. Tem que falar a verdade.
Sim, o vereador, o senhor votou contra, como qualquer outro vereador poderia ter votado contra. Mas quem optou votar favorável, igual a minha pessoa, eu votei favorável porque o tribunal deu aval favorável. Agora, a gente também não são obrigados a seguir o tribunal. A gente poderia ter votado contra. Mas por ser uma coisa transparente, o meu voto, quando foi aqui, eu segui o Tribunal de Contas, que é apto a fazer essa aprovação de contas do Executivo. Então, foi por isso que o meu voto foi favorável. Mas qualquer outro vereador também poderia votar contra. Igual agora chegou as contas de 2019... Se o vereador quiser votar contra, podem votar contra também.
O vereador, uma parte
eu
também?
Só tô, sim, estou justificando.
Só para explicar mais ainda que eu esqueci de dizer. Ele também disse que não tem essas informações no portal da transparência. Nós tivemos, sim, em alguns momentos, problemas no portal da transparência do município, mas esse problema foi corrigido, então todas as informações estão no site da prefeitura. Então, assim, o jornalista quer fazer matéria, tem que falar a verdade.
Estou justificando, assim, a minha opinião sobre isso. Agora, senhor presidente, sexta-feira tive uma reunião no Executivo com alguns vereadores, acho que 9 vereadores, e a reunião foi até bastante aproveitosa, gostei, que foi a primeira que eu participei dessa legislatura, acho que já teve outras reuniões. Eu só gostaria, senhor presidente, fazer um pedido, se for ficar um processo mais transparente, quando o executivo ligar, presidente, falar que vai ter uma reunião no executivo, que pudesse estender esse convite a todos os vereadores. O senhor, como presidente...
Uma parte, vereador, mas só que aí vem do executivo. Ele liga para cada um, eu não posso passar para outros, não.
Não, sim, mas o senhor como presidente, eu estou pedindo, fazendo esse pedido, o senhor pode estender o convite a todos os outros vereadores para não ficar uma coisa limitada.
Não, e fica em cargo o executivo.
Mas porque acho que todos os vereadores foram eleitos, então todos têm o direito de participar. Não que eles queiram, não queira ir, mas o convite faz parte do bom senso, da transparência. E que a gente pudesse também levar um advogado do Legislativo, que a gente possa discutir as leis lá, porque aqui nós temos 3 advogados, não adianta o Executivo marcar a reunião, os vereadores, se a gente não tem ninguém, um advogado, uma assessoria jurídica para acompanhar os vereadores. Então, eu gostaria de fazer esse meu pedido, porque eu sou uma pessoa bem transparente para essas coisas.
A parte, vereador.
Sim, o vereador Sebastião.
Eu gostaria de reiterar aqui a respeito da reportagem, porque até onde eu vi a reportagem falava das contas de 2020. As contas de 2020 ainda nem chegou na casa e os vereadores, principalmente, não estou falando dos outros que já votaram, vocês estão justificando, principalmente os vereadores novos que chegaram agora, essa conta ainda nem chegou para nós, já estão pagando pato aí, que nós não estamos agindo, que nós não estamos fazendo. Então eu gostaria de pedir que as reportagens que saíssem com mais integralidade, saíssem com as coisas mais sérias, porque isso chega a ofender. Nós estamos aqui para uma casa legislativa, uma casa aberta a essas discussões, mas que sejam as coisas que chegar aqui mais íntegras, coisas mais sérias. É só isso.
Eu só fiz esse pedido, senhor presidente, porque às vezes a gente são julgados aqui como oposição, não está tendo nem o direito de defender. E nessa vez eu me senti no direito de estar participando e estar defendendo. Então eu estou pedindo, público chamando a responsabilidade para mim, que esse pedido é um pedido meu. Também não poderia deixar de agradecer o Executivo pelo loteamento espacial, que é uma obra que a gente já venha sofrendo há muito tempo. Então, dessa vez, o prefeito Carlos Alberto de Azevedo conseguiu desbloquear o convênio e dar andamento na obra. Eu falo, se transparência, aquele mesmo que fala que bate, quando está acontecendo, a gente tem que chegar aqui agradecer. Eu sou dessa forma, não é que eu, fulano já mudou, não. Eu tenho a minha opinião. Então, eu gostaria de estar agradecendo o prefeito Carlos Alberto de Azevedo pelo ter desbloqueado o convênio e está dando atenção que o loteamento espacial merece. É um convênio antigo, um convênio de 2013, é um convênio que o ex-deputado Luiz Fernando deixou pelo Executivo Santos Dumont. O prefeito Carlos Alberto de Azevedo veio a desbloquear esse convênio e dá uma contrapartida mais de R$500 mil. Então, venho aqui mais uma vez agradecer ele no nome da população do loteamento espacial e no nome dos moradores do Corvo do Ouro, daquelas pessoas que residem no local. Muito obrigado mais uma vez. É só isso, senhor presidente.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais vereadores, a imprensa escrita, falada, online. Quero complementar aqui o Portal 14 Bis, né? Quero desejar boas-vindas à casa, que vocês voltem sempre aí, levando sempre a informação à população aí que precisa das informações, principalmente que os vereadores colhem nos bairros, né? E traz até a informação que o Portal 14 Bis também agora vai levar até a população.
cumprimentar o João Batista da Rádio, os demais presentes, aos ouvintes da Rádio Cultura, meu bom dia, funcionário dessa casa, boa noite. Presidente, eu quero aqui hoje chamar a atenção, nós tivemos uma reunião hoje aqui sobre Uber e sobre transporte, eu queria falar sobre transporte, porque nós tivemos uma reunião, até cobrei do executivo, queria que o pessoal pudesse levar até o Contran também, porque eu estou achando um absurdo o que está acontecendo com o carro da Transul que vem de Juiz de Fora. O pessoal trabalha o dia todo em Juiz de Fora. Pega o ônibus aqui de manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai para Juiz de Fora, trabalha o dia todo, enfrenta um plantão no hospital como enfermeiro ou como auxiliar, trabalha em comércio e quando ele chega em Santos Dumont, ele precisa descer no calçadão para ir sentido ao Bairro da Glória, sentido ao Córrego do Ouro, ele tem que descer aqui no Lactário e ir a pé até o calçadão, porque o ônibus só para aqui no Lactário e só para ter na rodoviária. Então acabaram com o ponto do ônibus São José, não pode parar, não pode parar em frente ao shopping, lá na loja de mil não pode parar porque tem carga e descarga para descarregar, mas poxa, só os passageiros que não podem descer no centro da cidade? Esse cidadão que trabalha em Juiz de Fora, a prefeitura e os demais têm que lembrar que ele também está buscando pão de cada dia em Juiz de Fora para a família deles e estão trazendo para Santos Dumont, porque muitas das vezes a falta de emprego na nossa cidade, eles têm que buscar vaga de serviço em outra cidade. Além de muitas das vezes vir em pé dentro de um ônibus de Juiz de Fora até Santos Dumont e chegar ali, não é culpa do motorista, eu vejo também que não é culpa da Transul, né? Porque eu acho que não são a Transul que define a questão dos pontos de ônibus, com certeza é o Contran, mas a prefeitura que define a questão do ponto de ônibus, onde que vai parar, onde que não vai parar. Eu vejo que muitos lugares aí não tem lógica, não tem explicação.
E vereador, talvez segunda-feira o secretário possa dar essa resposta pra gente que vai estar nessa casa aqui.
Ô presidente, com certeza, segunda-feira a gente vai perguntar pra ele por que que tá acontecendo isso. Virou uma bagunça essa questão de ponto de ônibus. Colocaram um ponto de ônibus em frente à padaria da vovó, depois retiraram o ponto, era um local que as pessoas idosas não conseguiam descer do ônibus, tinha uma dificuldade, teria que levar um banco lá para cada um que fosse descer do 11 descer. Então não dá para entender a cabeça do ser humano que está à frente da administração, numa secretaria de transporte, a tão maldade com as pessoas que vêm de Juiz de Fora cansadas de trabalhar o dia todo, ter que descer e fazer essa caminhada até o centro da cidade. Então gostaria muito que a prefeitura, junto com a secretaria de transporte, tivesse mais carinho com essas pessoas, porque é muito triste só quem trabalha o dia inteiro e frequenta um comércio o dia todo para poder vir aqui chegar e não ter o a oportunidade de descer próximo ao calçadão. Por qual motivo? Pode, vereador Flávio.
Eu faço das suas palavras a mim, você tem meu aval com relação a isso. Eu acho um absurdo, uma aberração, mesmo, não tem desculpa, mesmo porque não é horário de 15 em 15 minutos, falar que está atrapalhando as pessoas a entrarem na rua Sérgio Neves, isso é uma conversa. Isso aí, eu tô com você nessa, vamos lutar para que as pessoas tenham o direito. É cidadão de Santos Mônica, é cidadão de fora não, as pessoas têm que entender isso que você está falando. Chega cansada, sai no horário de cedo, chega tarde, vem muitas vezes em pé para ter que descer lá na rodoviária. Parabéns.
Obrigado, Flávio. Eu quero dizer que na segunda-feira, né, o Paulo vai ser convidado, sim, né, a esta casa e a gente pedir alguma explicação. Eu quero também aqui relatar sobre a Giovanni Peduzzi, também sobre transporte no bairro Corro do Ouro. Paulo secretário me respondeu que está aguardando a empresa Celeste Vipran dar o retorno para ele. Por que que o ônibus não passa na rua Giovanni Peduzzi no bairro Corro do Ouro, para atender os moradores daquela localidade lá? Se a desculpa é a questão do barro, não está chovendo. Então, os moradores estão com dificuldade. Eu tive a resposta do Paulo, que está aguardando o retorno da Celeste Vipran. Eu quero aqui, senhor presidente, também falar agora a respeito, mudando de assunto, falando a respeito dos moradores lá do quarto depósito, onde pediram para poder fazer o pedido do asfalto para aqueles moradores lá, é que eles já sofrem muito com o período da enchente, que alagam muito das vezes as casas deles lá, e gostaria de pedir também que o secretário de obra que pudesse fazer essa limpeza do rio, para poder facilitar para eles também, evitar que lá embaixo no quarto depósito, aqueles moradores já tanto sofrem com a questão dos alagamentos nas suas casas e que pudesse ter a dignidade de ter um asfalto colocado naquela rua lá. Senhor presidente, no momento é só e muito obrigado.
Ô, senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem.
Eu só gostaria de consertar a minha fala, que eu falei portal 14 bis, é portal 14 B. Me desculpa, vereador, pela minha fala.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, servidores da casa, Rádio Cultura, TV Web, portal 14 B. B. Senhor presidente, nós tivemos uma tarde bastante produtiva nesta casa, com duas reuniões temáticas muito importantes, quanto à questão do transporte urbano, mobilidade, bem como a questão das academias. Debate democrático muito positivo. Essa Câmara tem produzido bastante, com muita clareza. Nós teremos no próximo dia 11, por parte do município de Santos Dumont, a licitação para a renovação da manutenção dos respiradores que dão suporte ao hospital no combate à Covid. No dia 24 do corrente mês, nós teremos a locação, licitação para a locação de máquinas pesadas, vereador Tchãozinho, para chegar onde é preciso, vereador Tchão. Retroescavadeira com esteira, trator esteira. Existem estradas que realmente não só as patroas resolvem, nós temos que entrar com trator esteira. Quanto à manifestação desse final de semana do comunicador lá, realmente bastante equivocada, ele até fala que não está acusando ninguém, mas quer transparência, é claro, tem que ter sim, mas realmente é precipitado. Eu tirei aqui dados da DPM, da despesa e da receita, é até mais do que ele falou, mas é valor lastreado, é que vem e é gasto, você sabe para onde foi o dinheiro. Isso confunde a cabeça das pessoas num momento muito ruim. O jornalismo tem que ser feito com responsabilidade. Ninguém quer esconder nada, né, vereadora Sandra? Mas realmente tem pessoas que se precipitam e confundem a opinião pública. Isso é muito ruim.
Pela ordem, vereador, me dá uma parte,
meu líder.
É só para a título de informação, para aquelas pessoas leigas que elas ouviram a reportagem, mas às vezes é difícil de entender, é que o orçamento municipal, ele é composto de três verbas. As verbas federais, as verbas que vêm da União, as estaduais, todas as duas o repórter fez menção, e ele não falou nada das verbas dos impostos municipais, tipo IPTU, ISS, que compõem o orçamento. Então ele falou lá em 70 e tantos milhões, mas na verdade o orçamento municipal do ano de 2020 chega a quase 100 milhões.
99.928.432,32.
Isso mostra que a pessoa lá estava um pouco desatualizada, né, das informações, mas ela quis colocar a população contra a nossa Câmara, contra a nossa... o nosso trabalho aqui. Mas o que eu quero dizer é, não é porque ele gritou de lá que nós vamos aqui ficar apavorados com ele. Ele tem que vir aqui, venha conversar com a gente.
Conheça.
Vamos
bater um
papo, vamos conhecer o nosso trabalho para não ficar levantando um falso testemunho contra as pessoas. Era só isso que eu queria dizer.
Perfeitamente. Na questão das vistas do projeto de hoje, nas quais eu pedi, aproveito, a vista é comum por 15 dias, que todos nós possamos debruçar nos projetos e se vossas excelências entenderem também o acréscimo, aproveitem o momento para que a gente chegue com um projeto mais aperfeiçoado para fazer a votação do mesmo. Quanto à questão dos agentes, a possibilidade de eles necessariamente terem que ter habilitação A ou B, pelo menos no ato da posse, porque há previsão para que conduzam veículos. Então é uma coisa que nós podemos discutir em qual fase esse documento será apresentado ou não. É uma coisa para a gente olhar com muita calma, muita tranquilidade e com democracia. Quanto à questão do projeto da Jari, é verificar a possibilidade orçamentária do pagamento ao integrante que não compõe os quadros da prefeitura, que também deverá ser sanado. Nós tivemos nesse fim de semana a realização de... deu para ficar em casa, cerca de 7 jogos na televisão, 3 da Eurocopa, e o que eu fiquei muito feliz foi de ver na Europa um estádio com 25 mil pessoas sem máscara, outro com 12 mil, outro com 15. Se depois da Eurocopa não acontecer nenhum evento grave, a cura realmente para a Covid existe. Graças a Deus, me parece que é a vacina. E realmente nós pecamos, vereador Flávio, nós pecamos.
É o que eu ia falar, vereador, Vossa Excelência me dá uma parte, mas ele vai ser muito breve. É as vacinas. É o negacionismo do governo federal. Senão era para estar igualzinho.
Exatamente. Poderíamos estar em situação melhor, sim. Poderíamos estar em situação melhor. E a Copa América, já ao contrário, teve seus jogos também, mas com estádios vazios. O protocolo do Ministério da Saúde já funcionou, porque barrou 13 venezuelanos, já isolou. Eu acredito, vereador Conrado, que nós passaremos uma Copa América também sem público, mas com sucesso, sem agravamento da pandemia. Mas eu fiquei muito alegre com o que eu vi nos campos da Europa, nos estádios da Europa. Tomara que estejamos próximos disso, pelo menos ainda dentro desse ano de 2021. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Sandra.
Boa noite mais uma vez a todos aqui presentes, a todos que estão nos ouvindo pela TV Web, meu boa noite, a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, o meu bom dia. Senhor presidente, eu hoje venho aqui falar em especial sobre o bairro Água Espraiada. O bairro Água Espraiada é um bairro que nós estamos aí fazendo reivindicação desde o mandato passado, estamos pedindo melhorias para aquele local ali. Um dos locais ali é do outro lado da linha, que os moradores vêm pedindo ali. Eu já tive uma conversa com o secretário Oscar, ele falou que iria mandar pessoas para lá para fazer uma capina e também as pedras da linha que vêm caindo na beirada do caminho, trazendo transtorno para aqueles moradores ali. E do outro lado também, na Água Espraiada, os moradores pedem para que possa fazer algo por eles lá, que eles têm precisado muito de uma providência do executivo naquele local. Então, eu volto aí pedir ao líder do governo que possa estar intercedendo por nós lá, que eu já mandei esses requerimentos. Senhor presidente, eu gostaria também de hoje estar falando aqui da minha alegria de ver o pessoal da educação e os funcionários da limpeza urbana, também os garis, sendo vacinados em Santos Dumont. Foi um pedido que eu fiz, alguns outros vereadores, o vereador Tiãozinho de Formoso, o vereador Sebastião também fez esse pedido, para que eles pudessem ser vacinados e a gente viu nas notícias aí que já começaram a ser vacinados. Mas eu gostaria de insistir, que é um pedido que eu também já fiz, para o pessoal que trabalha no comércio. Muitas pessoas estão reivindicando a vacina para eles. São pessoas que estão na linha de frente. O mercado não parou, o açougue não parou, a padaria não parou, eles estão trabalhando direto. Direto. Então, juntamente com os demais vereadores aí, né, como a gente conseguiu, nós conseguimos essa vacinação para os garis aqui em Santos Dumont, que a gente possa também estar pedindo para que possa ser vacinado o pessoal do comércio. Eles necessitam e precisam dessa vacina.
Vereadora Sandra, quero parabenizar também que você fez essa indicação. Eu mais o vereador Luciano recebemos também nesta casa, o presidente do Sindicato do Transporte Rodoviário, e fizemos um ofício, encaminhamos a secretária de saúde também a respeito da vacina dos motoristas. Graças a Deus começaram a ser vacinados. E dizer a você também que você tem toda razão, os fretistas, os comércios, e no geral todo mundo precisa ser vacinado, mas são as categorias que parece ter mais prioridade ainda, né?
É verdade.
Obrigado, vereadora Sandra.
E com isso vai avançando a pandemia, as pessoas, a gente vai vendo as pessoas que realmente estão na linha de frente. Então, eu tenho certeza que a secretária de saúde, a Odineia, que faz parte da epidemiologia, eles sabem disso, mas nada custa de nós, como vereadores, está pedindo e cobrando aí para que eles possam ser vacinados também. A gente agradece. Outra coisa que eu gostaria de falar, que ontem foi publicado que Santos Dumont chegou a 100 mortos pelo Covid. E isso vem avançando, o número de contaminados vem aumentando. É preocupante. Esse final de semana, as padarias, né, tudo já ficou fechado a partir de 1 hora da tarde. A rua ficou vazia e a gente pôde ver que deu certo, porque à noite, quem pôde estar andando para ver, eu vim para me visualizar, não tinha movimento nenhum no calçadão, não tinha movimento nenhum na rua. Infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que precisam estar com o seu comércio aberto também, mas do jeito que está avançando o Covid em Santos Dumont, é preciso dar uma freada. E para que não pare tudo, tem que ter os locais onde está tendo mais aglomeração e evitar que isso ocorra de forma desenfreada, que é o que estava acontecendo. Eu queria falar somente isso, dizer que a gente possa tomar cuidado, fazer a nossa parte, até que todos sejam vacinados, ou todos... Mas 70%, quando nós tivermos 70% da população vacinada, nós iremos poder dar uma respirada, né? Como diz o nosso líder do governo aí, como a Europa, que já está podendo ir lá. E se Deus quiser, isso vai acontecer conosco, que a gente está vendo que a coisa mais segura abaixo de Deus é a vacina. Então nós precisamos dela e que ela chegue mais rápido possível em grande quantidade para nós todos sermos vacinados. Eu queria fazer um agradecimento. Eu recebi uma correspondência do diretor da Secretaria Municipal de Transporte, o senhor Paulo Mendes Barreto, a respeito daquele espelho que eu pedi para colocar ali perto do EPA. Ele disse que já está sendo providenciado, então as pessoas que pediram, em breve vai estar sendo colocado ali. Então, eu queria agradecer a ele pela resposta que ele mandou. Somente isso, muito obrigado.
Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Eu queria dar boa tarde a todos que nos vão, bom dia a todos que nos vão ouvir pela Rádio Cultura.
eu fiz um elogio à Rádio Cultura. Que bom que agora o Portal 14B também está participando. Eu tenho falado que a nossa voz para o povo são a imprensa, então que venha sempre a imprensa levar para o povo, que eu acho que a população está numa pesada pandemia, mas pode fazer por redes sociais, se mobilizar e ver o que, que esse governo está fazendo para o povo. Primeiro eu gostaria de começar falando com relação a esse radialista lá de Sete Lagoas, que provavelmente, eu vou até além dos vereadores que falaram com relação a esse radialista, porque além dele falar uma inverdade, eu quero que defender a Câmara, porque eu acho mesmo esse nosso governo um governo trapalhão, um governo que não tem transparência. Então às vezes por isso ele aproveitou, porque é um governo que chega no estado inteiro, acho que nunca aconteceu no estado, acrescentar 2-0 e a gente entrar no pau igual nós entramos, para acontecer isso também, né, só nós aqui conhecemos. Mas aí eu tô aqui para defender a Câmara, porque na verdade a Câmara, eu disse já desde o primeiro ano de meu mandato, que eu tô aqui para defender os vereadores, porque eu faço parte da Câmara, e eu vejo aqui, então é inadmissível. Eu vou até além, senhor presidente, eu gostaria de que o nosso jurídico pudesse. É lógico que não vai apagar isso, porque muitas das vezes não vai chegar nas pessoas que chegaram. Porque o que eu recebi de mensagem cobrando isso, pessoas às vezes mal informadas, ou de uma retratação dessa pessoa. Porque se ele é repórter, ele também deu o luxo de falar que é de Sete Lagoas, deu o luxo de onde ele trabalha, ele também tem que vir cá e retratar. Realmente eu errei, os vereadores não têm culpa. O de 2020 nem chegou na Câmara dizer que nós já aprovamos. Outra razão pela qual eu também...
Vereador Flávio, só para nessa mesma fala que você estava, ele falou até em Polícia Federal na Câmara de Santos Dumont.
Eu acho que coloca o nível, né, embola um poder com o outro e aí acaba os vereadores apanhando junto com o executivo. Com relação a que eu abri, vai ter dois pregão, inclusive, vereadora Sandra, eu fiquei apavorado, porque para comprar carros e maquinário, me parece que o líder do governo falou em máquinas, é 1.100.000, 1.200.000, mas para fazer locação de máquina, 5.200.000 e tanto. Isso aí, nós vereadores, temos que ficar em alerta. Por que não comprar a máquina? 5 milhões de horas? É claro que a gente sabe que às vezes não vai usar, mas como controlar isso? É preferível ter, compra máquina. Eu sei que o serviço na zona rural nós tínhamos cobrado muito tudo, mas 5 milhões? Eu estou dizendo isso porque é mais um motivo para a gente ficar em alerta. Outra coisa que me leva também é com relação ao que soltaram na mídia. Você fica até meio apavorado, mas é importante que muitos, até advogados, inclusive algumas denúncias que eu fiz no Ministério Público, advogados também, não receberam as informações. Eu já trouxe que tem lei federal que é obrigada a dar informações. Aqui é uma vergonha. Eu tive uma audiência com o promotor e tive que falar que tem duas vigas basilar de um vereador, que é fiscalizar e fazer projeto de lei. Como é que você vai fiscalizar se você não tem informação? Você pede o executivo, vou chegar lá e... Você pede o executivo não manda. Então, é um problema, eu disse isso ao promotor, é um problema, porque eu não sou e não vou ser, isso eu disse para ele, vereador de chegar aqui dia 1º e esperar dia 31 para receber. Se for desse jeito, porque o que eu tenho feito, esse governo não me dá informação, eu encaminho para o judiciário. E de uma certa forma ou de outra, chega às minhas mãos a informação que eu quero. Porque como que um vereador vai fiscalizar se não tem em mãos as informações? Então, eu gostaria de ler, não é de praxe eu fazer isso, mas como é uma pessoa que escreveu isso e colocou no Facebook, uma pessoa do alto escalão do judiciário, eu gostaria de ler. Não, mas também. Mas porque sempre a Câmara é levada junto no mesmo balaio que o executivo. Aí a pessoa escreve alto escalão do executivo. Isso pôs em Facebook, acho que alguns vereadores chegaram a receber. Caso bem marcado e cartas de tarô. Licitação bem arrumada pela Prefeitura de Santos Dumont. Com nomes claríssimo, sem tarô. Só jogada mesmo. Contudo, previamente definido. Quem perdeu o Santos Dumontense de bem? Quem ganhou?
ou ganhará? Certamente alguém inútil que não merece, mas está lá com a boca enorme, todo para sugar o dinheiro do povo. Cadê os vereadores? Aí entram os vereadores. Por que existem vereador? Pessoa indaga. O que fazem? As respostas ultrapassam. Aí vem os comentários, né? Aí vem. A sociedade sandomonense está sabendo, papá. Aí vem uma outra pessoa. Não temos mais vereadores atuantes. Raras são as exceções. Espero que essa pessoa tenha falado isso e eu está incluído nessas exceções. Em prol da comunidade sandomonense. Eu venho falar isso, senhor presidente, porque sempre que o executivo comete um erro, a Câmara está. Você nunca viu uma denúncia. A Câmara desviou tal recurso. A Câmara, mas sempre aliado junto ao executivo. Junto. O executivo erra zero, a Câmara é culpada. Coloca 2-0, nunca vi isso na minha vida. Eu tenho 12 anos, vou fazer 13 anos de mandato, eu nunca vi. Talvez se levantar isso no Brasil inteiro, nenhuma prefeitura aumenta zero para prejudicar. E a Câmara tem essa capacidade, a prefeitura tem essa capacidade de fazer. Às vezes é por isso que o jornalista lá, o radialista, falou isso de São Zumon. E aí a Câmara está no meio, que a Câmara não fiscaliza, que a Câmara não faz isso. Eu digo o seguinte, aquelas pessoas que me cobram, que me cobraram, e aquelas que, porventura, não tiveram a oportunidade de me cobrar, eu digo que a minha parte eu faço, mas faço com total honestidade, com total correção. Eu tenho, neste governo, um governo que não tem transparência, um governo que desliga totalmente de respeito à Câmara Municipal, porque é aquilo que eu falei, eu já trabalhei com 3 prefeitos e nunca tive um prefeito, porque eles querem, igual a esse projeto que vetou, isso é importante eu falar, porque vai ter um debate sobre isso. O prefeito encaminha um projeto de lei para a Câmara, de regularização de obra. Vereadores, como eu fiz emenda para ajudar a população, o que que o prefeito faz? Veta o projeto na integralidade, inclusive o projeto que ele mandou para a Câmara. Eu nunca vi isso na minha vida. Veta o projeto, ele não veta as emendas, ele veta o projeto na integralidade. Quer dizer, nem o que ele mandou, ele está respeitando, ele quer vetar o que ele mandou. E depois me parece que alguns vereadores disseram que ele falou que não passou pela mão dele, mas veio assinado por ele. Não passou pelo jurídico dele, mas veio o projeto pronto. Então não vou atrapalhar, senhor presidente. Muito obrigado, é isso que eu queria dizer.
Vereador Tchauzinho Formoso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Vice-presidente, todos os colegas novamente, todos presentes. Só queria ler a minha moção de pesar ao meu grande amigo Davi Moreira. Externo voto de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Davi Flaviano Moreira, ocorrido no último dia 10 de junho de 2021. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar os seus familiares e amigos nesse triste momento. Assim, este vereador, através da presente moção de pesar, presta uma singela homenagem póstuma, apresentando publicamente sentimentos de pesar aos familiares e amigos, solidarizando nesta hora de dor e saudade. Gostaria também de agradecer à senhora Odineia, secretária de Saúde, pela vacinação dos garis. Fiquei feliz também de saber que hoje vai começar a vacinação dos motoristas, do transporte urbano, cobradores. Eu acredito que a fila está andando, né? Que vai chegar a vez de todos. Que, na verdade, todos precisam ser vacinados. Eu faço entrega porta a porta. Eu estou aguardando ansioso a minha vez. Quero ser vacinado, se Deus quiser. E gostaria de agradecer a presença do 14B aí, pela primeira vez, acredito, aqui na nossa casa. Seja sempre bem-vindo a todos da imprensa, né? É só isso, senhor presidente. Hoje, pessoal.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos mais uma vez com uma boa noite. Quero saudar o Portal 14B pela presença aqui nesta casa, nessa reunião. Que esse veículo de comunicação possa ser um instrumento importante de informação para o povo de Santos Dumont. E também mais um instrumento da democracia brasileira. Desejo a vocês boa sorte e bom trabalho aí. Eu queria iniciar minha fala a respeito dos projetos dos motoristas de aplicativo. Discutimos aqui mais uma vez nesta casa, hoje vieram aqui alguns taxistas, alguns representantes de empresas de ônibus, e a minha sugestão hoje foi pedir propostas. Eu defendi que a prefeitura, pudesse encaminhar primeiramente esse projeto ao CONTRAN. Ele foi enviado ao CONTRAN, mas ele já está na Câmara. O certo é a Prefeitura ter a chance de poder modificar o projeto ou verificar as propostas, mas parece que nós é que vamos fazer o trabalho. Então, é isso. A gente pede às pessoas que têm sugestões a esse projeto que possam encaminhar esta casa para que possamos avaliar. Existe a lei nacional que fala que o projeto de lei referente aos motoristas de aplicativo ele tem que ser regulamentado nos municípios, então tem que ser regulamentado. Não pode Santos Dumont abrir mão da regulamentação porque nós temos uma lei federal. Mas a regulamentação de cada cidade ela pode ser específica, respeitando, é claro, a lei nacional. Mas existem algumas regras específicas que podem ser adotadas em cada município. E isso faz toda a diferença. E é o momento da gente receber as propostas, avaliar todas elas e fazer o melhor projeto possível que possa atender. Que seja justo, que possa respeitar a lei, possa fazer justiça, respeitar a economia, a iniciativa privada e possamos fazer o melhor projeto possível. Hoje a gente percebeu aqui, aliás, não só hoje, né? Mas toda essa discussão do trânsito que a gente vem enfrentando, eu tenho falado muito sobre o respeito à lei, diz que o CONTRAN tem que avaliar todas as propostas de trânsito, eu tenho dito muito sobre isso, a gente verifica a importância do trânsito, a importância que é o cargo de secretário municipal de transporte e trânsito. Essa atual gestão criou a secretaria com o objetivo de reduzir custos, mas isso não tem acontecido. A prefeitura disse que colocaria até um tanque de combustível para abastecer os veículos em 2017, fez muitas promessas nesta casa, eu não acreditei, até eu votei contra a criação da Secretaria de Transporte e Trânsito, porque já tem um cargo específico de segundo escalão, tinha um cargo específico de segundo escalão ou terceiro escalão, não me recordo, mas foi criada a secretaria para economizar recursos. Isso não aconteceu. De qualquer forma, a pessoa que ocupa essa função, ela tem que ser uma pessoa capacitada para atuar na área. O trânsito, a mobilidade urbana é algo muito sério. Hoje a fala aqui do presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, ele esteve aqui, ele ainda falou que como uma das políticas públicas importantes a mobilidade urbana, né? Então a mobilidade urbana, o trânsito, ele tem que ser valorizado. E a gente percebe que essa secretaria, assim, já passaram vários secretários, não tem uma continuidade. Esse próprio projeto que nós estamos discutindo aqui a respeito dos motoristas de aplicativo, segundo o secretário, nem ele sabia, sendo que ele já era secretário. Então a gestão pública é muito sério, sabe? O ser prefeito, ser secretário é muito sério, é muita responsabilidade. E esse governo tem que ter esse discernimento, né, essa sabedoria de entender que é muito sério. Quando os vereadores comentam aqui que o prefeito disse que nem sabia desse projeto, desse veto, sendo que ele assinou, é uma demonstração assim, de muita irresponsabilidade do prefeito. Como assim ele não tem acesso? Ele manda para a Câmara um veto e ele não tem ciência? Ele assinou? Então é complicado, a gente vê que a situação ela é muito séria e esse governo precisa se ajustar, precisa se organizar para que essas coisas não aconteçam, né? O prefeito manda um projeto, depois veta o projeto que mandou, é uma situação estranha. Então assim, a gente para a reunião da Câmara, faz a reunião de comissão, um projeto do prefeito, sendo que ele mesmo está vetando um projeto dele. E não foi só isso, não é a primeira vez. Aconteceu também a respeito do transporte para os estudantes universitários, ele tentou vetar um projeto, que nós fizemos algumas emendas, enfim. Eu queria também falar com os vereadores a respeito do projeto de lei de minha autoria, número 15. A minha comissão já fez o parecer. Eu gostaria muito de pedir aos vereadores que pudessem também emitir o parecer das comissões para a gente votar esse projeto. Eu não pedi a urgência nesse projeto, mas ele é um projeto urgente. Não pedi urgência, gosto que os vereadores tenham um tempo maior para avaliar. Mas a Prefeitura de São Zumon, o setor de transporte, tem utilizado poucos veículos e os atendimentos de saúde requer atualmente, devido à pandemia, mais veículos à disposição. E o meu projeto justamente é legalizar a possibilidade da Secretaria de Saúde utilizar os veículos de outras secretarias. Nós temos a Secretaria de Educação, que está com serviços escolares não presenciais, estão funcionando de forma remota. Então tem veículos à disposição, por exemplo, que possam ser usados na Secretaria de Saúde. Sem essa lei, não é possível fazer o transporte de outras secretarias na Secretaria de Educação. Então, essa lei é justamente isso. Gostaria de vereadores que essa semana pudesse entregar o parecer, por gentileza, para a gente votar isso o mais rápido possível. Eu também queria lembrar aos vereadores, em 2019 nós conseguimos um recurso, aliás, em 2018 nós conseguimos um recurso com a Margarida Salomão, era deputada federal na época, ela encaminhou R$ 100 mil para a compra de computadores para os postos de saúde. Em 2018 foi aprovado no Congresso Nacional, o recurso chegou em 2019, ficou 2 anos à disposição desta gestão na compra de computadores. Então eu fiz muita pressão, muitos ofícios, muitas reuniões, porque são 2 anos para comprar computadores para os postos de saúde. A gente sabe que precisa. R$100 mil, vários computadores para criar o prontuário eletrônico, para melhorar o serviço de saúde em São Zumor, e a prefeitura demorou 2 anos. Comprou os computadores agora, mas eles ainda não estão à disposição da população, que é preciso fazer uma vistoria. Então, eu gostaria muito de pedir ao governo, tenho solicitado, inclusive peço também ao vereador Keiro, o líder, que pudesse também ter essa informação. A prefeitura comprou, então, R$100 mil em computadores para os postos de saúde. Uma emenda que nós conseguimos com a Margarida Solomão, na época ela era prefeita, em 2019. Foi comprada agora, os computadores já estão à disposição da prefeitura, mas falta a vistoria para que os computadores sejam utilizados nos postos de saúde. Então, esse é o objetivo. Também gostaria de pedir ao presidente desta Câmara que a gente pudesse voltar ao Parlamento Jovem. Eu sei que o Parlamento Jovem está com as atividades suspensas por causa da pandemia, mas nós somos uma das únicas câmaras aqui da região que não está funcionando o Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem está funcionando de forma remota em muitas cidades, por exemplo, Juiz de Fora, Matias Barbosa e outras cidades. Eu sei que tem muitas cidades como São Zumon não estão fazendo, mas a gente poderia voltar com o Parlamento Jovem. Não sei se já voltou.
Não. Ainda não, velho.
Então, eu posso até ajudar nessa questão, acho importante a gente voltar, tem muitos jovens que estão cobrando de outras câmaras que São Zumon está sim o Parlamento Jovem. Também quero agradecer a presidente Juraci Schaefer, que veio aqui nesta casa, uma fala muito importante, democrática. Ele que tem feito um grande trabalho à frente da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E quero encerrar e lamentar essa pressa da Prefeitura em contratar um estúdio de R$174 mil. Como eu falei, 2 anos que a Prefeitura demorou para comprar computadores. Eles ainda não estão à disposição. R$100 mil na área da saúde. Nós temos aí outras emendas que a Prefeitura demora a executar. Aí em 10 dias a Prefeitura já faz uma licitação, já quer gastar R$174 mil para fazer um estúdio. Eu acho isso contraditório. De qualquer maneira, está dado o meu recado e somente isso. Muito obrigado.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os padres para a próxima reunião a realizar-se no dia 21 de junho de 2021, às 17 horas. Boa noite a todos.